Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, hoje é sexta-feira, 7 de julho de 2023. Na mesa de áudio, o mago Rafael Espíndola. Na central técnica, Índio Xavier. A produção é de Wagner Gomes. Está no ar o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Flamengo joga contra o Palmeiras com transmissão da Nacional. Brasil perde para Polônia na Liga das Nações de Vôlei Masculino.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Nacional.
Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
A Rádio Nacional transmite amanhã o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Quem traz as informações é ele,
Rafael Monteiro.
Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Rafa.
Beleza, RR. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Palmeiras e Flamengo vão fazer o duelo do terceiro e quarto colocado. São clubes que estão disputando na parte de cima da tabela. O Flamengo está na terceira posição com 25 pontos, enquanto o Palmeiras, que vai receber o Flamengo dentro de casa no Allianz Parque, está na quarta colocação com 23 pontos. Partida que é bom a gente reiterar que vai ser transmitida pela Rádio Nacional neste sábado, partida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essa partida, Rodrigo, está com os ânimos acirrados, principalmente fora do campo. Isso porque o Palmeiras vem reclamando muito da arbitragem, o Palmeiras já fez nota criticando a arbitragem, pressionando a CBF. O auxiliar técnico do Abel Ferreira, ele se pronunciou dizendo que tinha um sistema para tentar combater... combater o Palmeiras no bicampeonato. Então, o João Martins, que falou isso, auxiliar técnico...
Só não provou,
do Abel Ferreira. Justamente. E a CBF, depois, por sua vez, emitiu também uma nota dizendo que ele vai ter que comprovar esse sistema através do Tribunal de Justiça Desportivo. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o diretor de futebol do Flamengo, o Bruno Spindel. E ele fala que é inadmissível questionar a idoneidade do futebol brasileiro.
A regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem. Pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece, como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, bandeira erra, o VAR erra. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Senão, vira bagunça.
E sobre o time que começa jogando, então esse jogo já vai começar quente por causa disso. Agora a gente vai para a parte do time que começa jogando. É muito difícil com o Jorge Sampaoli falar o time que vai entrar, porque ele vem modificando muito, ele vem fazendo muitas mudanças e muitas vezes em cima da hora, no dia mesmo da escalação. Mas um fato que não vai acontecer, por exemplo, é o goleiro recém-contratado do Flamengo, Rossi. Ontem ele foi apresentado oficialmente, ele foi apresentado com a camisa do Flamengo e diz que o momento dele é de realização de um sonho com a camisa rubro-negra.
Y la verdad es que nada, haber llegado acá es un cumplir un sueño de
llegar. Realizo o sonho de chegar ao maior clube do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Ser o primeiro goleiro estrangeiro do clube desde filhol é algo muito emocionante para mim, porque ele é um dos maiores goleiros e um dos mais importantes da história da Argentina. Espero fazer minha própria história aqui, ganhar títulos e ser feliz no Flamengo.
A Flamengo, ao equipo, à torcida e a todos para ir por o mesmo caminho.
Lembrando que ele vai disputar vaga com o Matheus Cunha ou o Santos, né? O Santos chegou como titular no Flamengo, perdeu vaga pro Matheus Cunha. Agora o Matheus Cunha é o titular absoluto na meta do Flamengo e ele vem para disputar vaga. e ele também fala sobre essa disputa com esses dois companheiros de equipe.
Chego para apoiar.
Eu chego para ajudar os meus companheiros, como Matheus Cunha e Santos. Tenho que treinar, melhorar e, pela minha própria competência, conseguir jogar. Eu tenho que ficar tranquilo e esperar o melhor momento para poder entrar em campo pelo Flamengo.
Estar tranquilo para esperar o momento onde pueda jogar.
A partir de amanhã, é possível que ele seja relacionado, mas é muito difícil se tornar titular de uma hora para outra, como ele mesmo disse aqui ao microfone da Rádio Nacional, mas a expectativa é que ele seja relacionado pela primeira vez. Outros dois jogadores, ou melhor, três jogadores que não deverão estar em campo: Pulgar, suspenso, Gabigol e Léo Pereira no departamento médico. Rodrigo.
Valeu, Rafa. Para falar desse Flamengo e Palmeiras que a Nacional vai transmitir amanhã, eu vou chamar ele. Ele sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados no Bate-Bola Nacional. Vamos por etapas. Em cima da entrevista do Bruno Spindel, eu acho que ele está certo. Eu acho que o Palmeiras, ele está errado em outras bobagens que ele falou durante a semana, agora de grama sintética. Isso aí ele pisou na bola. Mas nesse episódio ele está certo, porque o Palmeiras está pressionando, foi infeliz o João Martins, e a CBF tem que tomar uma posição drástica. Se ele diz que tem esquema, tem que dizer qual o esquema e o que ele sabe, porque o Palmeiras foi prejudicado, foi como todos foram prejudicados e todos foram beneficiados pela qualidade ruim dos árbitros. Ninguém fez de propósito.
Então, na verdade, o jogo já começou, né? Essa
já começou.
Dos bastidores.
Aí, nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras tem sido um jogo de muitas declarações fora do campo. E tomara que tenhamos um jogo normal, um jogo bom, sem violência, sem confusão, que é isso que a gente espera do futebol. Com relação ao Rossi, é o terceiro goleiro argentino que tem o Flamengo. Em 69, teve o Domingues, que participou daquela final com o Fluminense. Muita gente fala que ele falhou no terceiro. Terceiro gol do Fluminense, marcado pelo Cláudio. Teve o Fidjol, que não foi grande ídolo do Flamengo, tomou aquele gol do Giovani do meio de campo, em 84, no Vasco e Flamengo. E agora o Rossi, que é um goleiraço. Com certeza ele vai brigar pela titularidade e não vou me surpreender que num curto espaço de tempo, assim que ele estiver em boas condições, ele venha a ser titular, que com todo respeito aos outros dois, ele é melhor que o Matheus Cunha e que o Santos.
Valdir, a gente até um pouco antes brincou aqui na nossa live, né? A gente falou dos palpites, né? Você tem um palpite para amanhã?
Olha, não é um palpite, é um achismo, tá? Eu acho que vai dar empate até pela qualidade das duas equipes.
Empate 1-1, 2-2?
O Rafael brincou na live 2-2, como são duas equipes que jogam para frente, 2-2 até é viável.
O Rafael falou 2-2, mantém esse palpite, Rafa?
Eu mantenho o palpite, lembrando que esse ano eles já se enfrentaram uma vez, 4-3 o placar, então foi um jogo de vários gols, foi pela Supercopa do Brasil, justamente.
Uma decisão. Só que o momento hoje...
O Santos falhou também.
Foi um
também,
jogo muito atípico também, de muitos gols estranhos.
É verdade.
O resultado foi acontecendo.
Temporada ainda.
Eu acho que o momento...
Vitor Pereira ainda.
O momento do Flamengo hoje é melhor do que o do Palmeiras.
Melhor do que o Palmeiras. Melhor. Eu acho um jogo de muitos gols também. Eu apostaria em 3-2. E a ausência do Gabigol, mais uma vez, o Pedro tá dando conta do recado, né?
A bola tem que chegar no Pedro, né? No jogo passado, a bola não chegou nele, que ele foi muito bem marcado. Mas o Flamengo é um dos poucos times do Brasil que tem três jogadores de lado que faz a diferença. Esse Luiz Araújo, que é bom jogador, sempre falei aqui. A volta
já
do Bruno Henrique.
Inclusive.
A volta do Bruno Henrique, voltou bem, é um grande reforço que o Flamengo tem. E o Everton, se tiver um pouquinho mais de inteligência, vai crescer muito, porque é um jogador veloz. O problema do Everton é o penúltimo e último passe, mas o Flamengo por isso pode se dar bem, porque tem jogadores velozes e a bola tem que chegar no Pedro. Chegando, ele define.
Então amanhã confiram Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz Parque, às 9 da noite. Vamos seguir. E no domingo a gente tem outro jogo que a Nacional vai transmitir, que é o Grêmio enfrenta o Botafogo lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre. E o Rafa fala mais desse jogo.
Jogo também que vai ser transmitido pela Rádio Nacional no domingo, 6:30 da tarde. E vai ser o confronto entre o líder e o vice-líder. O Botafogo bem à frente do vice-líder com 33 pontos, enquanto o Grêmio 26 pontos tem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. São 7 pontos de diferença que separam um clube do outro. E sobre esse concorrente ao título, né, que é o Grêmio, chega ao microfone da Rádio Nacional o goleiro Lucas Perri e fala sobre o duelo contra o Suárez.
Ah, o Soares é um grandíssimo jogador, né? Um jogador que jogou nos lugares mais tops do mundo. Eu acredito que vai ser um jogo muito importante, né? Um jogo de campeonato brasileiro que vale 3 pontos, da mesma forma que um jogo fora de casa contra o Cuiabá, um jogo contra o Goiás fora de casa, que a gente não venceu. A gente tem que ter muita tranquilidade nesse aspecto de ir concentrado para fazer bons jogos e manter o equilíbrio independente de qualquer resultado que venha acontecer. Cara, acredito que jogar fora de casa sempre tem dificuldades, né? Jogar em um outro estado, jogar num estádio lotado com outra torcida, mas a gente está tranquilo, a gente vai fazer o nosso jogo com a nossa estratégia e buscar fazer um grande resultado lá.
Rodrigo, em relação ao time que... O time não, na verdade, a partida contra o Grêmio, existe ainda de forma interina o comando do Botafogo com o Cláudio Caçapa. Desde a saída do Luiz Castro, ele foi chamado depois na sequência para comandar o Botafogo e vai comandando de forma interina. É claro que a gente também sabe que o Botafogo quer contar com o Bruno Lage, que está no Wolverhampton. Então, assim, mas é mais difícil porque ele está empregado. Então, ele teria que aceitar a proposta, né? O Botafogo deveria pagar a multa. Então, tem que superar essa proposta em relação ao Wolverhampton. E o Lucas Perry volta ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre o que o grupo, como o grupo está vendo essa procura de treinador pela diretoria do Botafogo.
Porque em relação aos jogadores, eu acredito que independente da decisão da diretoria de manter o Cláudio ou trazer um outro treinador, a gente vai ajudar quem quiser, quem quer que esteja no comando. A gente vai fazer o melhor tudo em prol do Botafogo. O grupo todo está focado em fazer o melhor para o Botafogo. A gente está trabalhando muito para alcançar os resultados que a gente vem buscando, para a gente manter a regularidade que a gente tinha, que a gente vinha tendo com o Mister. E a gente recebeu muito bem o Cláudio, né? E a gente está focado em continuar fazendo um bom trabalho.
Só para fazer uma correção, sim, o Rodrigo, ele, na verdade, ele saiu do Wolverhampton. Então ele está livre no mercado. O problema mesmo é a família dele. Antes o problema é que ele estava empregado. Agora é a família dele. Então foram dois casos diferentes. Primeiro, a saída do Wolverhampton e depois, na sequência, a família. Em relação a, para a gente terminar o noticiário do Botafogo, em relação ao time que começa jogando, o Segovinha, né? Não é o outro Segovia, não. O Segovinha deve ser poupado.
Paraguaio.
O paraguaio,
justamente. É um craque, joga muita bola esse garoto.
É, só que ele tá aprimorando a parte física e fica de fora. Deve ficar de fora da partida contra o Grêmio no domingo, Rodrigo.
É um desfalque, que ele sempre entra
com uma entrada. Ele é uma opção do segundo tempo para segurar a bola, que o Botafogo usa dois jogadores.
Também, né?
Ele é um jogador. O Botafogo usa dois jogadores velozes pelo lado. E o Matias Segovia, quando entra, o Segovia, ele segura mais a bola, provoca a falta. É um bom jogador, uma opção interessante no banco.
Agora, o Lucas Perry, 25 anos, foi um achado, grande goleiro, hein?
Foi um achado, ele estava no Náutico e o Botafogo. Muita gente, quando ele estava disputando a Série B pelo Náutico.
Jogou no Crystal Palace, né? Ele já estava no radar do Textor.
Ele era do São Paulo, foi pro Crystal Palace, depois foi pro Náutico e veio pro Botafogo. E muita gente questionou: pô, o Botafogo tá procurando, o Gatito se machucou, tá procurando um goleiro, foi buscar um goleiro na Série B e tá aí. E o Botafogo é a equipe menos vazada, né? Levou sete gols e no seu estádio só levou um gol. Só levou um gol. No primeiro jogo contra o São Paulo, quando ganhou de 2-1. Os demais jogos sempre venceu sem levar gol. Essa é a situação do treinador. É o Bruno Lage, como disse bem o Rafa, o problema é que a família dele, a esposa, não quer vir para o Brasil. Porque eles acabaram de ter um bebê. Tem um bebê de meses, entendeu? Então a família não quer sair de Portugal, quer que o filho cresça e em Portugal. Se você trabalhar na Inglaterra morando em Portugal, são 2 horas de voo, mas você, a família em Portugal e você no Brasil, são 12 horas de voo. Então fica muito distante. Então esse pode ser o fator preponderante para a não vinda do Bruno Lage. O Botafogo
está pagando para ver um pouquinho, né? Porque de repente o Caçapa está certo.
O Caçapa
já deu certo, estreou bem contra o Vasco.
Conseguiu ganhar o grupo, né? Um bom gestor, mas o problema é que ele tem um contrato com o Lyon, mas aí fica tudo fácil pro John Textor resolver. Ele tem um contrato com o Lyon e teria que rescindir esse contrato e fazer um contrato com o Botafogo até o final do ano ou por mais um ano, aí fica a critério deles lá. Mas o certo é que ele encaixou, pelo menos no primeiro jogo, e está todo mundo gostando do método dele de trabalhar. E ele é um cara experiente. Ele ficou 8 anos no Lyon, da França, né?
E esse Grêmio, esse adversário do Botafogo, com Soares ou sem Soares? Mais para 100, né? Eu tô achando que o Soares vai se aposentar.
Com Soares ou sem Soares, o Grêmio é uma equipe muito perigosa. Eu vi o Grêmio jogando agora contra o Bahia terça-feira. Acho o Renato um grande treinador, um grande justiçado no futebol brasileiro. Os times do Renato jogam para frente. Vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. É o tipo do jogo que, na minha opinião, foi que nem Palmeiras ou Botafogo. Vai ser decidido no detalhe.
palpite pra encerrar.
Olha, 1-0 Botafogo.
Você, Rafa?
2-1 Grêmio.
Eu vou ficar no 1-1 e vamos seguir.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca a Liga das Nações de Vôlei Masculino do Troféu Brasil de Atletismo e do Aberto de Tênis em cadeira de rodas.
Wagner Gomes.
Em jogo realizado nesta madrugada, a seleção brasileira de vôlei masculino teve a sua quarta derrota em 11 jogos na Liga das Nações. O adversário foi a Polônia, que venceu por 3-1. As parciais foram de 25-23, 22-25, 25-21 e 25-21. O próximo e último jogo do Brasil nesta fase é com a China, às 0 horas de sábado. Os 8 melhores colocados seguem para a fase seguinte. A equipe feminina volta a jogar no dia 13 de julho, também contra a China, às 12 horas e 30 minutos. No Troféu Brasil de Atletismo em Cuiabá, o velocista Paulo André Camilo venceu a prova dos 100 metros rasos. O tempo foi de 10 segundos e 15 centésimos. No feminino, Lohane Martins venceu a prova com 11 segundos e 16 centésimos, a sua melhor marca. A briga pela prata foi muito grande. Vitória Rosa marcou 11 segundos e 24 centésimos e a terceira colocada, Ana Carolina Azevedo, fez 11 segundos e 25 centésimos. O Brasil subiu ao pódio em primeiro lugar no Aberto de Tênis em Cadeira de Rodas de Barranquilla. A tenista Meiricol Duval venceu no individual e também venceu nas duplas, jogando ao lado da colombiana Zulene Rodrigues. No masculino, Juscelio Torquato ganhou o ouro nas duplas, jogando ao lado do argentino Ezequiel Casco. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Salve os tricolores paulistas!
São Paulo joga no domingo, vem de vitória aí contra o Palmeiras, vai ter a reestreia do Pato, pode ter, né? Valdir, esse Pato ainda dá caldo?
Eu espero que sim, ele é novo, é um jogador de muita qualidade, ficou jogando um futebol onde a competitividade era muito pouca nos Estados Unidos, tomara que dê certo no São Paulo, torço por ele, bom jogador, cara que merece dar no futebol brasileiro.
E vamos falar do Vascão. O técnico Paulo Pezzolano era o nome de preferência da SAF. A oferta até agradou ao técnico, mas o Valladolid não liberou, está confuso e terminou que o Vasco ainda está sem técnico. Complicado para o Vasco, hein, Valdir?
Está na hora do Vasco resolver. Eu já tenho uns 15 ou 20 dias, é o terceiro jogo que o William Batista vai comandar, um jovem de 30 anos que é treinador de base, pode prejudicar sua carreira no futuro, tem tudo para ser um excelente treinador. Está na hora do Paulo Brax, o Abel, o CEO, que é o Luiz Melo, resolverem um treinador. Contrata logo um treinador, não pode deixar o tempo passar, porque cada vez que vai passando o número de jogos, vai diminuindo o número de jogos. E o treinador tem que dar um jeito pro Vasco sair dessa situação incômoda que tá acontecendo com ele.
Você acha, a gente até reclamava que às vezes, né, havia muita decisão assim baseada no sentimento dos dirigentes, dos antigos, né? O próprio Eurico Miranda mandava, desmandava, um dia já teria resolvido. A SAF, tudo bem, tem um conselho técnico, tem um Abel lá que a gente até quer saber o que o Abel anda fazendo. Poderia assumir, né? Inclusive, o time, né? Nesse momento tão, em vez de um garoto...
Mas tá, eu acho muito desgaste para ele, porque ele saiu do Vasco, não foi bem.
Mas o medalhão, o Abel, mais
eu
cascudo
acho,
do que ele.
Eu acho que ele tem que, de imediato, pega... Se está sondando o Roger Machado ou o Rogério Ceni, contrata logo um dos dois e bota a coisa para funcionar.
Falar do Palmeiras, que é o adversário do Flamengo, o técnico Abel Ferreira tem contrato firmado com o Palmeiras até o final de 2024, mas o atual presidente Leila vai concorrer à eleição e diz que, se reeleita, vai ampliar o contrato até 2027. Será tudo isso?
Olha, ele está conseguindo bons resultados, tem a confiança da presidente, que tem tudo para ser reeleita, que está fazendo uma bela administração, então o Palmeiras está certo. Seria um caso inédito. Eu só me lembro de um treinador ficar mais de 5 anos no clube, foi o Antônio Lopes. Chegou no Vasco em 96, na sua terceira passagem, e saiu no final de 2001.
Vamos aguardar, o tempo vai trazer essas respostas. Final do Bate Bola Nacional, mais notícias esportivas logo mais às 18 horas e 40 minutos. O Bate Bola volta na segunda-feira ao 12:40 e um ótimo final de semana para todos vocês.
Rodrigo Ricardo.
Bate-bola nacional.